Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, onde nós vamos continuar enriquecendo nosso vocabulário e conhecendo frases, expressões e todos os provérbios, ditados, gírias, tudo que faz com que o nosso inglês fique mais variado e expressivo, tá bom? Nessa aula nós vamos falar da expressão book, tá? Book, na verdade, é uma palavra, significa livro. Porém, quando a gente utiliza book como verbo, a gente tem o sentido de agendar, tá? Então, to book a hotel é agendar um hotel, tá? Você fazer reserva num hotel, tá? Mas a gente não vai falar do book nesse sentido agora. Nessa aula, nós vamos falar realmente com o sentido de expressão que faz referência a livros, beleza? Vamos lá então, pega seu caderninho aí, sua caneta para fazer as anotações, deixa a sua língua afiada para repetir a pronúncia. Lembra de como isso é importante, tá? O inglês, ele é falado. Não adianta você só ficar ouvindo. Você tem que treinar também. E não adianta ter medo. Se errar, faz bem. Errar é o fato da gente perceber onde a gente precisa melhorar. Então, não tenha medo de errar, gente. Errar faz parte. Só evolui quem erra, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a gente sabe que livros são fontes, né, de conhecimento e inspiração, e o inglês tem muitas expressões interessantes que fazem referência a livro, tá? Vamos começar então, vamos ver nessa aula 12 expressões em que a gente utiliza o termo book. Primeira da lista, bookworm. Bookworm. Tá? Essa expressão é associada a livros, né? Bookworm, e se refere a uma pessoa que adora ler, uma pessoa que lê bastante, com frequência, tá? Bookworm. Então vamos ver aí duas frases de exemplo aplicando. A primeira é: Emma is a total bookworm. She spends all her free time reading books. Tá? Então, Emma is a total bookworm. She spends all her free time reading books. Emma é viciada em livros, ela adora ler, né? Ela gasta todo o tempo dela lendo livros, ok? Próxima expressão, próxima frase, na verdade, da primeira expressão ainda é: Einstein was a bookworm. He loved to read. Einstein was a bookworm. He loved to read, ok? Repetindo a pronúncia comigo aí, tá, galera? Conto com você do outro lado para você também fazer valer a pena. Então, Einstein era viciado em ler, né? Ele gostava muito de fazer leitura, beleza? Vamos então para a segunda expressão, que é a expressão hit the books, tá? Hit the books. Essa expressão, ela não, se a gente traduzisse ao pé da letra, seria bater nos livros, né? Hit, de bater, the books, nos livros, bater nos livros. Mas hit the books tem o sentido de estudar, de você se dedicar ali, tá? Se você sentar para estudar. Então, por exemplo, nesse momento você está hitting the books, tá? Você está sentado estudando com a Talk to You. You are hitting the books. Você está estudando, tá? Vamos ver então duas frases de exemplo. A primeira é: I should hit the books tonight. I should hit the books tonight. Eu deveria estudar essa noite. Eu deveria sentar para estudar essa noite, tá? Segunda frase: Mary has to hit the books if she's going to pass the exam. Mary has to hit the books if she's going to pass the exam, tá bom? Então, Mary tem que estudar, né? Ela tem que sentar para estudar se ela quiser passar na prova, né? Então, repetindo as duas frases: I should hit the books tonight. Mary has to hit the books if she's going to pass the exam. Ok? Repete a pronúncia comigo. Próxima expressão é uma que é muito conhecida também no nosso português. É: Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Não julgue um livro pela capa, né? Então, é de você não pré-julgar o valor de alguma coisa, de alguma pessoa, só pela sua aparência ou pela sua primeira aparência, né? Tá? Então vamos ver uma frase de exemplo. Snails look too gross to eat, but don't judge a book by its cover, né? Então, a frase aí que nós temos é: Snails look too gross to eat, But don't judge a book by its cover, né? Caramujo parece ser uma coisa nojenta de comer, mas não julgue um livro pela capa, né? Nesse caso, eu julgaria o livro pela capa, né? Porque caramujo é uma coisa muito estranha. Mas vamos lá. Próxima expressão que a gente tem é to be in someone's good books. To be in someone's good books, tá? Essa expressão significa quando você é querido por alguém, quando alguém te dá apoio, tá bom? Então, se você está in someone's good book, significa que essa pessoa tem uma po opinião positiva a respeito de você, tá bom? Então, vamos ver aí a frase de exemplo. Mônica is in the teacher's good books. Mônica está nos bons livros da professora, né? Seria essa tradução ao pé da letra. Só que a expressão significa que a Mônica é querida pela professora, ela é queridinha, né? Mônica is in the teacher's good books. Beleza? Próxima expressão é Mulan was in the chef's good books before she spoiled the main dishes that evening, tá? Mulan was in the chef's good books before she spoiled the main dishes that evening. Então, Mulan era queridinha do chefe, né? Ela era querida por ele, era elogiada antes dela quebrar o prato principal, né? Naquela noite, antes dela estragar o prato principal daquela noite. Então, ela era queridinha, não é mais, tá bom? Bom, vamos partir então para a próxima expressão, que é by the book. By the book seria ao pé da letra pelo livro, tá? Mas não é esse sentido. By the book é uma expressão que significa você seguir as regras, você ser certinho, tá? Você não trapacear, beleza? Primeiro exemplo aí que nós temos é: Police officers should do things by the book. Police officers should do things by the book. Policiais devem fazer as coisas certinhas, policiais não devem trapacear, né? Segunda frase. Their team doesn't play in the book. They constantly cheat. Their team doesn't play in the book. They constantly cheat, né? Então, o time deles não joga conforme a regra, né? Eles estão trapaceando. O time deles não é honesto, beleza? Próxima expressão, então, que nós temos é to book, tá? To book, nós falamos lá no início da aula, vamos dar uma pincelada agora também. To book significa você reservar alguma coisa, você fazer um agendamento, você marcar uma consulta, tá bom? To book seria a livro, né? A livrar, livrar, mas não é assim, tá? Essa expressão significa você marcar alguma coisa, agendar alguma coisa, tá bom? Vamos ver então as duas frases de exemplo. A primeira é: I booked the meeting room for 4 p.m. I booked the meeting room for 4 p.m. Eu agendei a reunião para 4 da tarde. Eu marquei a reunião para 4 da tarde, tá? E a próxima frase: He booked a hotel room for the last weekend of the month. He booked a hotel room for the last weekend of the month. Ele reservou um quarto de hotel para o último final de semana do mês, tá? Bom, vamos partir então para nossa próxima expressão, que é read someone like a book. Read someone like a book significa que você conhece tão bem aquela pessoa que você sabe o que que ela tá pensando, o que que ela tá sentindo só de você olhar para ela, né? Então, read someone like a book ao pé da letra seria ler uma pessoa como um livro, mas é na verdade uma expressão para quando você conhece muito bem aquela pessoa, você é íntima dela, tá? Vamos ver o exemplo. My best friend can read me like a book. My best friend can read me like a book. O meu melhor amigo consegue me ler como um livro. Meu melhor amigo consegue me entender, né? Ele me entende como ninguém. Tá bom? Vamos então para a nossa próxima expressão, que é open book ou closed book, tá? Seria livro aberto ou livro fechado, tá? A primeira do livro aberto significa quando alguém está muito aberto, expressivo, tá? Quando está colocando os sentimentos e os pensamentos para fora, tá? Então, uma pessoa muito expressiva é open book, um livro aberto, tá? E a segunda expressão é o contrário, né? Quando alguém quase não fala, quase não demonstra os sentimentos, opiniões. Então é um closed book, é um livro fechado, tá bom? Vamos ver então as duas frases de exemplo. A primeira: You are an open book for me. You are an open book for me. Você é um livro aberto para mim, né? E o segundo: It's hard to tell what he's thinking. He's a closed book. It's hard to tell what he's thinking. He's a closed book. É difícil falar, difícil entender o que que ele está pensando. Ele é um livro fechado, tá bom? Próxima expressão nós temos to throw the book at someone. To throw the book at someone seria você, ao pé da letra, jogar um livro em alguém, tá bom? Mas essa expressão não é utilizada assim, tá? A gente utiliza ela em contexto jurídico quando a gente associa a algum julgamento. Desculpa, a gente deu uma espirrada aqui. Continuando então. To throw the book at someone é uma expressão que a gente utiliza a algum julgamento, tá? É você punir uma pessoa, tá? E geralmente pela lei, tá bom? Então vamos ver aqui o exemplo. Judy threw the book at him. Judy threw the book at him. A juíza Judy jogou o livro nele. A juíza Judy julgou ele, puniu ele, tá bom? Essa é pouco utilizada, é mais no meio jurídico, mas é bom a gente ter conhecimento caso a gente ouça por aí, beleza? Vamos ver então a nossa próxima expressão é every trick in the book. Every trick in the book, tá? Fala rápido assim. Every trick in the book. Todas as frases você tenta falar rápido porque é como você vai lidar no inglês da vida real, tá? Você não vai conversar com um nativo, ele não vai falar pausadamente com você. Ele vai falar o spoken English, o inglês falado, rápido, ok? Continuando então, every trick in the book. Essa frase, ela significaria ao pé da letra você saber todos os esquemas, todos os truques de um livro, tá? Mas o sentido dela é você fazer todo o possível para alcançar um resultado, tá? Para você ser bem-sucedido em alguma coisa. Então, every trick in the book é você fazer o esforço para ser bem-sucedido, tá bom? Vamos ver a nossa frase de exemplo aí para a gente entender a aplicação. I've tried every trick in the book to get my students to do their homework. I've tried every trick in the book to get my students to do their homework. Eu tentei todos os truques, né? Eu tentei de tudo para que os meus alunos fizessem o trabalho de casa, né? Então ela se esforçou para ter sucesso nessa missão. E a missão qual era? Que os alunos fizessem o trabalho de casa, tá? Então, repetindo a frase: I've tried every trick in the book to get my students to do their homework. Ok? Próxima frase, nós temos the oldest trick in the book. The oldest trick in the book, tá? É, seria o truque mais antigo do livro, ao pé da letra, tá bom? Mas a gente quer dizer com essa expressão que é um método de trapaça que ainda é eficiente, embora bastante conhecido e antigo, e utilizado por muitas pessoas, tá bom? Então vamos supor que é um hack, tá? Que é uma coisa comum que as pessoas usam, que é eficiente, que é conhecido, que é uma maneira de você se dar bem, tá? Então, the oldest trick in the book significa ao pé da letra o truque mais antigo do livro. E é justamente isso, é uma ação que conhecida para você se dar bem em alguma coisa, tá bom? Vamos ver a frase de exemplo que a gente vai entender como é que funciona. Primeiro, writing the answers on your arm before a test is the oldest trick in the book. Tá? Então, writing the answers on your arm before a test is the oldest trick in the book. Então, escrever as respostas no seu braço antes de fazer uma prova é o truque mais antigo de um livro, né? Uma coisa muito conhecida, um truque que funciona, tá? Então, writing the answers on your arm before a test is the oldest trick in the book. Beleza? Deu pra gente entender a aplicação, né? E vamos ver então a nossa última expressão para fechar nossa aula, que já aprendemos bastante coisa aqui, né? A última expressão é in my book, tá bom? In my book é quando você quer dar a sua opinião, A tradução ao pé da letra seria no meu livro, mas é quando você está expressando a sua opinião, o que que alguma coisa significa para você, tá? Vamos ver então os dois exemplos aí para a gente finalizar. She's very mean in my book. She's very mean in my book. Ela é muito grosseira, na minha opinião, né? Na minha opinião, ela é muito grosseira. Segunda frase. Elvis was the best singer of his generation. In my book, Elvis was the best singer of his generation. In my book, Elvis foi o melhor cantor de sua geração. Na minha opinião, essa é a minha opinião, tá bom? Bom, pessoal, isso é tudo. Aprendemos bastante coisa na nossa aula. Você já sabe as nossas técnicas de estudo ativo, então eu quero que você copie todas as frases, você copie a expressão e embaixo a frase que a gente viu referente àquela expressão no seu caderno, tá? Assim você pratica sua escrita, sua leitura e não deixa de ler em voz alta, tá bom? Eu sempre falo para você repetir a pronúncia comigo enquanto eu vou falando qualquer coisa em inglês aqui. Então, se eu falar bookworm, você repete também bookworm, tá bom? Porque assim você afia a sua língua, você fica preparado, ok? Então é isso, nos vemos nas próximas aulas. Até mais!